Bom dia a todos. Hoje nós vamos conversar sobre o crédito tributário. Como diz o nosso Código Tributário Nacional, no seu artigo 142, o crédito tributário é constituído pelo lançamento. Assim entendido, o procedimento administrativo em que é identificada a matéria tributável, a hipótese de incidência, a fundamentação legal, o sujeito passivo e, evidentemente, o valor do tributo devido e, se for o caso, da multa aplicada. Muito bem. O crédito tributário, ele decorre da própria obrigação tributária que nasce com a ocorrência do fato gerador. O que que acontece? Quando o fato gerador ocorre, fazendo nascer, por consequência, a obrigação tributária, esta obrigação tributária ainda é ilíquida. Portanto, não se conhece o seu valor. E, em sendo ilíquida, ela é também inexigível, porque não se pode exigir o cumprimento de uma obrigação cujo conteúdo não é totalmente conhecido. Muito bem. Essa liquidação da obrigação tributária, ela se dá por meio do lançamento. E a partir da sua liquidação, nasce então o crédito tributário. Apesar do crédito tributário decorrer da obrigação tributária e ter a mesma natureza desta, o Código também deixa claro que obrigação tributária e crédito tributário são grandezas distintas. Isto é, se houver algum vício que macule o crédito tributário, por exemplo, um vício formal de falta de intimação do contribuinte, um vício durante o lançamento, um vício durante o processo administrativo que antecedeu o lançamento, esses vícios não contaminarão a obrigação tributária. A obrigação tributária continuará, portanto, pura, né? E poderá, mais tarde, dar objeto a outro crédito tributário, evidentemente, desde que ainda não ocorrida a decadência. O Código Tributário Nacional prevê três modalidades de lançamento. O lançamento de ofício ou direto, aquele feito pela autoridade administrativa, sem nenhuma participação do sujeito passivo ou de terceiros. O lançamento misto ou por declaração, aquele também feito pela autoridade administrativa, mas a partir de informações prestadas pelo sujeito passivo ou por terceiros. E, finalmente, o chamado lançamento por homologação, que é a modalidade mais presente hoje em dia, e que consiste na obrigação do próprio sujeito passivo em procurar a legislação, fazer os cálculos e fazer o pagamento e aguardar uma eventual fiscalização por parte da administração tributária. Vamos voltar ao lançamento de ofício. O lançamento de ofício, que é permitido, é possível em quaisquer tributos, mas ele é a regra geral em alguns tributos. Por exemplo, no IPTU, a maioria, ou se não na unanimidade dos municípios brasileiros, o lançamento é do tipo de ofício. O próprio município faz todos os cálculos para determinar o valor do IPTU e pratica o lançamento com base nesses cálculos, com base nestas informações que o município já dispõe, e notifica o contribuinte para pagar. No IPVA estadual, ocorre o mesmo, né? Os estados fazem a pesquisa de preços de mercado de veículos, calculam o valor do IPVA devido e o informam aos seus contribuintes, ou via correspondência, ou via disponibilização nos sítios da Secretaria de Fazenda, no Diário Oficial e assim por diante. Lançamento de ofício, como regra, está em franco desuso no Brasil. Temos depois o lançamento misto ou por declaração, que também está em pleno desuso. Mas ainda temos um ou outro exemplo. No lançamento misto ou por declaração, o contribuinte ou sujeito passivo ou um terceiro até presta informações ao fisco e, com base nestas informações, o fisco pratica o lançamento. Os exemplos que a doutrina costuma dar é do Imposto de Exportação Federal e do ITBI Municipal, em que na maioria dos municípios cabe ao contribuinte, ao adquirente do imóvel, informar a base de cálculo, o valor da operação e, com base nisso, o município, concordando ou não, pratica o lançamento. Finalmente, nós temos o lançamento por homologação, que é uma figura bastante polêmica no nosso direito, que está normatizada no artigo 150 do Código e que, como eu já antecipei, consiste no dever do próprio sujeito passivo de fazer o pagamento do tributo, segundo o Código, pagar antecipadamente o tributo, antes de qualquer providência, de qualquer atitude por parte do fisco. Então, no lançamento por homologação, o contribuinte não precisa e não pode e não deve ficar aguardando que o fisco lhe diga quanto ele deve pagar. O próprio contribuinte tem que tomar a iniciativa de interpretar a legislação, examinar a legislação, fazer os cálculos, pagar e aí aguardar uma eventual fiscalização do fisco para a homologação do lançamento. E aí que vem o nome dessa modalidade, lançamento por homologação. Segundo o Código, essa homologação pode ocorrer de duas formas. De forma tácita, quando o fisco deixa passar em branco o prazo de 5 anos contados da data da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária. Se em 5 anos o sujeito passivo não receber nenhuma intimação, nenhuma comunicação do fisco de que o valor por ele pago está sendo contestado, aquele pagamento é considerado homologado. A homologação também pode se dar de forma expressa, embora seja mais raro. Nesse caso, o fisco, por meio do seu representante, ele expressamente homologa, expressamente concorda com os valores pagos pelo contribuinte. Como eu disse antes, hoje no Brasil, a enorme maioria dos tributos está sujeita ao lançamento por homologação, por conta da facilidade que ela oferece para o fisco, uma vez que o fisco não precisa se preocupar em tomar conhecimento do fato gerador, fazer os cálculos e comunicar ao contribuinte. Não, o fisco, o lançamento por homologação, ele tem uma atitude mais passiva. Ele aguarda que o contribuinte pague e informe, porque normalmente há também a obrigação de se prestar uma declaração ao fisco, como nós temos, por exemplo, no imposto sobre a renda, tanto da pessoa jurídica como da pessoa física. E se o fisco não concordar com os valores apurados e pagos pelo contribuinte, o fisco expedirá um lançamento de ofício, praticará um lançamento de ofício, expedindo uma notificação de lançamento ao contribuinte para exigir aquela diferença. Ok? Uma vez constituído o crédito tributário, ele pode ser objeto tanto da suspensão da sua exigibilidade como da sua extinção. Aliás, em se tratando de crédito tributário, como de crédito em matéria geral, o que se busca é a extinção do crédito tributário. tanto por parte do sujeito ativo, do fisco, como por parte do próprio sujeito passivo, do contribuinte, que quer ver aquele crédito e aquela obrigação extinta. O Código elenca no artigo 151 algumas modalidades da suspensão da exigibilidade do crédito tributário, que pode ser também exigibilidade da obrigação tributária, caso essas hipóteses ali elencadas ocorram antes do lançamento. Porque, como nós bem vimos, antes do lançamento não se fala em crédito tributário, apenas em obrigação tributária. Após o lançamento, fala-se também em crédito tributário. As principais hipóteses de suspensão são essas. O parcelamento. Nós todos sabemos que a legislação tributária, nos três níveis do Estado brasileiro hoje, prevê hipóteses de parcelamento do débito tributário para que o sujeito passivo possa honrar a sua dívida e liquidá-la. Pois bem, o parcelamento do crédito tributário, ele implica a suspensão da sua exigibilidade. Quer dizer, enquanto o parcelamento estiver vigorando, o fisco não pode ajuizar ação de execução fiscal cobrando aquele crédito. Ou, se já houver uma execução fiscal em curso, o que é muito comum, o fisco deve requerer a suspensão do feito, a suspensão do curso daquela execução fiscal enquanto perdurar o parcelamento. A jurisprudência também tem reconhecido que a concessão de parcelamento é forma de interrupção da prescrição. Nós vamos falar daqui a pouquinho. Então, em havendo o parcelamento, o prazo prescricional fica interrompido. Quando acabar o parcelamento, se o crédito não for todo quitado, o parcelamento for rescindido, o prazo prescricional voltará a correr do zero, desde o início. Então, o fisco terá mais 5 anos ainda para ajuizar a execução fiscal ou prosseguir na execução fiscal, se ela já tiver sido ajuizada. Além do parcelamento, nós temos a impugnação ou reclamação no âmbito administrativo. O que é isso? A nossa legislação tributária prevê que sempre que o sujeito passivo estiver inconformado com uma exigência tributária, com um lançamento tributário ou um auto de infração que lhe foi imposto, ele não precisa ir diretamente ao Poder Judiciário. Ele pode pedir a revisão daquele lançamento, a revisão daquele ato, na via administrativa, por meio de um instrumento, normalmente a legislação chama de impugnação ou reclamação. O só fato de o sujeito passivo protocolar a impugnação ou reclamação já faz com que a exigibilidade daquele crédito tributário, objeto daquela reclamação, fique suspenso. Até quando? Até haver uma decisão definitiva quanto àquela reclamação apresentada. Certo? E só após o julgamento definitivo desta reclamação é que haverá o que se chama de constituição definitiva do crédito tributário. Então, a partir dessa constituição definitiva, a partir dessa decisão definitiva numa reclamação administrativa, é que começa a contar o prazo para prescrição, aquele prazo de 5 anos, previsto no artigo 174 do Código Tributário Nacional. Outra hipótese de suspensão da exigibilidade do crédito tributário é o depósito integral do seu montante, do seu valor, né? Do valor que está sendo exigido, do valor com o qual o contribuinte não concorda. Então, o depósito desse valor em litígio deve ser integral para que possa suspender a exigibilidade do crédito tributário. Esse depósito pode ser administrativo ou judicial. Ele é muito comum nas ações ordinárias em que o contribuinte ajuiza contra o fisco, por exemplo, ação anulatória de débito fiscal, porque só o ajuizamento da ação em si não suspende a exigibilidade do crédito tributário. Para haver essa suspensão, é preciso que haja o depósito, nesse caso judicial, né, do valor impugnado. Neste caso, o fisco, mais uma vez, não poderá ajuizar execução fiscal contra aquele sujeito passivo ou, se já houver execução fiscal, ela ficará suspensa. Outra hipótese é a concessão de liminar, medida liminar, em mandado de segurança, que é muito comum, cujo uso é muito comum em matéria tributária. Se o juiz resolver conceder a medida liminar em favor do contribuinte, esta concessão, por si só, já impõe a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, independentemente de depósito aqui. Tá? Porque o depósito é uma hipótese de suspensão autônoma e a concessão de liminar em mandado de segurança é outra hipótese de suspensão também autônoma. Então, aqui, independentemente de depósito, o crédito ficará com a sua exigibilidade suspensa. Numa modificação legislativa datada de 2000, incluiu-se aí também nesse artigo 151, ao lado da concessão de medida liminar em mandado de segurança, a concessão de medida liminar em ações cautelares ou antecipação de tutela nas ordinárias. Por quê? Porque nos últimos anos verificou-se que muitas vezes o contribuinte, ao invés de usar o mandado de segurança, usava uma ação cautelar inominada, mas com o mesmo fim, como se um mandado de segurança fosse. Aí houve muita discussão na jurisprudência e na doutrina se uma liminar em cautelar também suspenderia o crédito, a exigibilidade do crédito ou não. Essa dúvida foi sanada com a modificação em 2000. A partir de então, está claro que a liminar em cautelar, como também a antecipação de tutela numa ação ordinária, que é uma quase novidade, não é algo muito antigo no Brasil, também suspendem a exigibilidade do crédito tributário. Muito bem. Afora a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nós temos as modalidades de extinção do crédito tributário. Como afirmado anteriormente, é o que se busca, afinal, é o que se quer, afinal, quando há uma cobrança por parte do fisco. O código arrola no artigo 156 as hipóteses de extinção do crédito tributário. E aqui a gente tem que anotar o seguinte, ao contrário do artigo 151, em que se entende que a relação ali constante é taxativa, artigo 151, aquele que eu acabei de comentar, trata da suspensão da exigibilidade do crédito tributário, as hipóteses do artigo 156 têm-se entendido que não constituem uma relação taxativa, exaustiva, mas meramente exemplificativa. Ainda que a grande, enorme maioria das hipóteses mais importantes e mais aventadas para a extinção do crédito tributário estão lá. E começa pelo pagamento, que é a hipótese, o modo de extinção do crédito tributário por excelência. Além do pagamento, nós temos a compensação, crédito, eventual crédito do contribuinte para com o fisco, com um crédito que o fisco tenha do contribuinte. Eu devo para o fisco, mas o fisco também deve para mim. Então nós podemos fazer um encontro de contas que pode extinguir totalmente o meu crédito tributário ou não. E a isso se chama compensação. Nós temos também a transação, que consiste num acordo em que haja mútuas concessões, né, das duas partes. Portanto, a transação exige lei autorizando e elencando os requisitos específicos para que a autoridade possa dela fazer uso. Nós temos ali também o pagamento antecipado seguindo da homologação do lançamento, naquelas hipóteses de lançamento por homologação, uma vez que aquele pagamento antecipado feito pelo contribuinte, ele é tido como uma extinção do crédito condicional, sob condição resolutiva, diz o código. A extinção definitiva ocorrerá apenas com a homologação do pagamento ou do lançamento. Nós temos também a conversão do depósito, aquele depósito que falamos há pouco, o depósito judicial ou administrativo, em renda da fazenda pública. Essa conversão desse depósito, por si só, extingue também o crédito tributário. Temos também a decisão definitiva no âmbito administrativo, evidentemente a favor do contribuinte, né? O contribuinte recebeu uma notificação de lançamento, não concordou com a mesma, impugnou ou reclamou e se viu vencedor ao final do processo administrativo judicioso, ele se viu vencedor. Neste caso, então, aquele crédito ele é considerado extinto. Da mesma forma, se houver uma sentença judicial transitada em julgado, uma sentença definitiva, em favor do contribuinte, também considerando que o crédito não existiu ou que o crédito já foi extinto. E temos, deixei propositadamente para o final, temos também a decadência e a prescrição como formas de hipótese de extinção do crédito tributário. Como sabemos, a decadência e prescrição são institutos oriundos do direito civil que foram tomados emprestados, a exemplo de outros institutos, pelo legislador no CTN, no Código Tributário Nacional. A decadência em direito tributário se refere à perda do direito, ou melhor seria dizer, do poder dever do fisco de constituir o crédito tributário via lançamento. O crédito tributário não pode ser constituído a qualquer tempo. Não seria razoável que o fisco pudesse exigir um tributo cujo fato gerador ocorreu 40, 50 anos atrás. Então, há um prazo, há um lapso temporal fixado na lei que, uma vez ultrapassado, faz com que aquele crédito não possa mais ser constituído. Ainda que houvesse a obrigação. A obrigação pode ter havido, o fato gerador aconteceu, mas como não houve o lançamento dentro do prazo legal, há a extinção do crédito e, nesse caso, até por vias transversas da própria obrigação. Jamais poder-se-á cobrar aquele valor do contribuinte. Se o contribuinte quiser pagar espontaneamente, poderá fazê-lo e, nesse caso, não poderá pedir restituição posteriormente, porque ele pagou espontaneamente uma dívida que era em si devida, o que configura uma obrigação natural que nós estudamos lá no direito civil. Esse prazo de decadência é fixado no Código Tributário Nacional em 5 anos. O prazo é sempre o mesmo, 5 anos. O que pode mudar é o seu marco inicial. Para os tributos cujo lançamento foi do tipo por ofício ou por declaração, o marco inicial será o primeiro dia do exercício seguinte, aquele exercício em que o lançamento poderia ter sido efetuado. Um IPTU de 2008, o lançamento poderia ter sido efetuado em 2008, então o marco inicial do prazo de decadência será 1º de janeiro de 2009, expirando em 1º de janeiro de 2014. Ok? Para os tributos sujeitos a lançamento por homologação, que hoje são a maioria, tem-se entendido que o prazo de decadência é o próprio prazo para a homologação tácita. É aquele prazo de 5 anos previsto lá no parágrafo 4º do artigo 150, que o fisco tem contado da data do fato gerador para exigir uma eventual diferença. Então, para os tributos sujeitos a lançamento por homologação, o prazo também é de 5 anos, só que começa a contar da data da ocorrência do fato gerador. E aqui nós temos uma outra questão atípica. Alguns tributos no Brasil, principalmente tributos federais, mas pode acontecer com tributos estaduais e municipais também, a legislação exige que o contribuinte informe previamente ao fisco o que deve aquele tributo. No âmbito da União, no âmbito federal, nós temos um documento chamado DCTF, Declaração de Contribuições e Tributos Federais, que é usado para quase todos os tributos administrados pela Receita Federal. O contribuinte, então, tem o dever de informar nesta declaração, nessa DCTF, quanto ele deve daquele tributo. Por exemplo, Imposto de Renda Pessoa Jurídica, por exemplo, COFINS, por exemplo, Contribuição Previdenciária. E os tribunais, em especial o Superior Tribunal de Justiça, têm entendido que a entrega dessa declaração ao fisco, por si só, constitui o crédito tributário, naquilo que o próprio STJ entendeu chamar de autolançamento. Embora nós não tenhamos essa figura no Código Tributário Nacional, né, e até viria contra o espírito do artigo 142, segundo o qual o lançamento é sempre uma atividade realizada por autoridade administrativa, o STJ resolveu chamar essa figura de autolançamento, resolveu entender que nesse caso existe um autolançamento. E, portanto, o fisco não precisa tomar nenhuma outra providência caso o contribuinte entregue a DCTF e não pague o tributo na data aprazada. O contribuinte não tem que esperar que o fisco vá lhe notificar ou vá lhe tomar enviar qualquer correspondência lhe exigindo o pagamento do tributo. Não. O contribuinte já sabe que deve aquele tributo e que deve pagá-lo no prazo legal. Tanto sabe que ele informou ao fisco. Então, neste caso, nestes casos de declarações, de tributos informados em declarações, o STJ tem entendido que não há que se falar em prazo de decadência. Por quê? Porque o prazo de decadência é o prazo para constituir o crédito pelo lançamento. Nesse caso, o crédito já está constituído pela entrega da DCTF. E começa a contar desde a entrega, já começa a correr o prazo de prescrição. Então, se o fisco é beneficiado de um lado, porque não precisa tomar outras providências em relação a esses tributos, por outro lado, o fisco precisa ser mais ágil, porque o prazo de prescrição de 5 anos já está correndo. Então, dentro desse prazo de 5 anos, vamos ver em seguida, o fisco precisa ingressar com a competente execução fiscal. Isso é decadência. E prescrição? Prescrição, segundo o Código Tributário Nacional, no artigo 174, é a perda do direito do fisco de cobrar judicialmente o crédito tributário pelo decurso do tempo, pela sua inércia. Neste caso, o prazo também é de 5 anos, a exemplo do prazo decadencial, e o seu marco inicial é a data da constituição definitiva do crédito tributário. Essa previsão de constituição definitiva lá do artigo 174 do CTN, ela motivou e tem motivado alguma discussão na doutrina. Alguns doutrinadores entendem que o crédito já seria definitivamente constituído com o próprio lançamento. Mas a doutrina majoritária e a jurisprudência têm entendido, nesse caso, inclusive do próprio Supremo Tribunal Federal, tem entendido que o crédito é considerado definitivamente constituído quando ele não pode mais ser modificado na esfera administrativa. Isto é, ou o contribuinte, depois que recebeu a notificação do lançamento, deixou passar o prazo legal para entrar com a reclamação, e o lançamento então se tornou definitivamente constituído, o crédito se tornou definitivamente constituído, ou o contribuinte ingressou com reclamação, ela tramitou dentro do sistema do contencioso tributário, mas afinal, no final, a decisão foi contrária ao contribuinte. Né? Então, quando houver uma decisão definitiva contrária ao contribuinte, mantendo, portanto, o crédito tributário, na sua integralidade, ou às vezes não na sua integralidade, mas apenas parcialmente, a partir dali começa a contar o prazo de 5 anos para que o fisco ingresse em juízo com a ação de execução fiscal. É isso, então, que tem se entendido como constituição definitiva do crédito tributário. No caso dos tributos informados em declarações, de CTFs, por exemplo, como eu afirmei anteriormente, a constituição definitiva se dá já com a mera entrega do documento. Por isso que a partir da entrega já começa a correr o prazo de 5 anos de prescrição. Dentro desse prazo, o fisco tem que entrar com a ação competente, que é a ação de execução fiscal prevista na lei 6.830 de 1980. Até algum tempo atrás, o mero ajuizamento da execução fiscal não fazia com que houvesse a interrupção do prazo de prescrição. O prazo prescricional só se interrompia com a citação do devedor, do executado, o que trouxe muitos problemas para o fisco, porque em alguns casos se demora muito a se conseguir citar o executado. Mas isso foi mudado há alguns anos, alterou-se a redação do CTN, né, que tem, como nós sabemos, tem fórum de lei complementar, tem status de lei complementar, e isso é matéria reservada à lei complementar, pelo artigo 146, inciso 3º da Constituição, e passou-se a prever que o despacho do juiz que determina a citação já interrompe a prescrição. E esse despacho do juiz, ele normalmente se dá alguns dias, apenas alguns dias, quando não no mesmo dia em que a petição inicial da execução fiscal é protocolizada. Então, com essa mudança, os casos de prescrição diminuíram sensivelmente. É verdade que nós já tínhamos uma súmula do STJ, salvo engano, a 106, que previa que se a ação tivesse sido proposta no prazo legal, a demora na citação em face do próprio mecanismo da justiça, demora que não pudesse ser imputada ao fisco, né, não produziria os efeitos da prescrição. Essa súmula ainda continua a ser utilizada em alguns casos, embora ela perdeu parte da sua força, da sua importância, em função da mudança legislativa que eu acabei de comentar. Bom, proposta de execução fiscal com despacho citatório interrompe-se a prescrição. Se a prescrição é interrompida, ela recomeça a ser contada do zero. E é isso, é nisso que consiste a interrupção de um prazo. Ou seja, pode haver, em execução fiscal, como nas ações judiciais em geral, a chamada prescrição intercorrente, a prescrição que ocorre no curso da própria ação. E em matéria de execução fiscal, isso é bastante comum, não é raro que isso aconteça, devido às dificuldades que o fisco tem de ou localizar o próprio endereço, o próprio paradeiro atual do devedor, ou principalmente de localizar bens do devedor que possam ser constritos, penhorados e posteriormente levados a leilão. Mas esse prazo de 5 anos para prescrição intercorrente, ele também tem sido analisado com certa flexibilidade pelos tribunais, levando em conta a situação, a falta de estrutura da maioria das entidades tributantes no Brasil. Mas, de qualquer forma, existe a previsão de prescrição intercorrente e ela tem sido bastante utilizada. Por último, resta-nos falar sobre as garantias e preferências do crédito tributário. Por que que o crédito tributário tem que gozar de garantias e preferências distintas das dos demais créditos em geral e até dos demais créditos fiscais? Porque, vejam, as garantias e preferências do crédito tributário não se estendem aos créditos fiscais, aos créditos públicos, que não tenham natureza tributária. Vale dizer, não se estendem às multas, não se estendem aos foros e laudêmios dos terrenos de marinha, etc. Eles são restritos, essas garantias e privilégios, são restritas à cobrança, à exigência do crédito tributário. Por que isso? Porque o crédito tributário ele tem uma importância enorme, crucial, para países como o Brasil, cujas receitas públicas estão alicerçadas no crédito tributário. Como nós todos sabemos, a esmagadora maioria, quase totalidade da receita pública no Brasil, todos os níveis, decorre de crédito tributário, decorre da arrecadação de tributo. Vale dizer, sem arrecadação tributária, o Estado brasileiro não funcionaria. Então, ele precisa, quase que desesperadamente, dessa arrecadação. Por isso, então, se justifica que a nossa legislação, assim como a legislação também de outros países, tenha cercado o crédito tributário de algumas garantias, de algumas preferências, o que alguns chamam de privilégios, né, para se obter uma chance maior, uma probabilidade maior de que esse crédito será satisfeito. O que se quer, na verdade, é isso, fazer com que aumente o grau de probabilidade da satisfação do crédito tributário. E nós temos todo um capítulo do Código Tributário Nacional que trata disso e vai dizer, por exemplo, que o crédito tributário prefere a qualquer outro crédito, por mais antigo que seja, não importa a data de sua constituição, perdendo apenas na ordem de preferência para os créditos trabalhistas. Então, na ordem de preferência dos créditos hoje no Brasil, nós temos os créditos trabalhistas em primeiro lugar e, em segundo lugar, os créditos tributários. Tínhamos essa mesma ordem também na falência, mas com a atual lei de falência, essa ordem de prioridade foi alterada. Os créditos tributários foram para terceiro lugar e os créditos com garantia real passaram para o segundo lugar. O CTN também prevê que a Fazenda Pública não precisa se habilitar, não precisa participar daquele concurso de credores nas falências ou nos inventários. O que a Fazenda Pública normalmente faz é simplesmente pedir, nos autos da execução fiscal, pedir que se faça penhora no rosto dos autos lá do inventário, e se tratando de pessoa física, evidentemente, ou do rosto dos autos da falência. De forma que o inventariante, no caso do inventário, do espólio, ou o administrador, no caso da falência, sob a supervisão do juiz, devem zelar para que aquele débito da Fazenda Pública, objeto daquela penhora no rosto, e é chamada no rosto, porque antigamente, quando se tratava de autos físicos, havia uma nota que era afixada na capa dos autos, para chamar a atenção, né, de todos aqueles que viessem a manusear os autos. Ó, tem uma penhora no rosto desses autos, ou seja, tem que reservar dinheiro para pagar esta dívida. Né? E de forma que há, então, no Código Tributário Nacional, várias previsões que buscam facilitar que o fisco venha a obter a satisfação do seu crédito tributário. Por exemplo, aquela prevista no artigo 185 do CTN, que trata da previsão de presunção de nulidade da alienação de bens de um devedor de crédito tributário já inscrito em dívida ativa, portanto, depois do lançamento, foi inscrito em dívida ativa, está pronto para ser ajuizada a execução fiscal, mas não foi ainda ajuizada a execução fiscal, basta estar inscrito em dívida ativa. Se ele fizer alienação de bens ou oneração de bens, não deixando bens suficientes para pagar a sua dívida tributária, essa alienação que ele fez é tida como nula, ainda que venha a prejudicar terceiros de boa fé. Neste caso, quando o fisco flagra esse tipo de situação, o fisco peticiona ao juízo da própria execução fiscal, pedindo que ele, juízo, declare aquela alienação nula. E isto tem acontecido. O artigo 185A, que é uma novidade, por assim dizer, no CTN, prevê que o juiz possa oficiar a instituições financeiras, a Bolsa de Valores, etc., determinando o bloqueio de bens, de valores, de títulos do executado com vistas à garantia da sua dívida. E é com fulcro nesse dispositivo 185A que a Fazenda Pública tem pedido a penhora online de ativos financeiros do executado por meio do chamado sistema Bacen-Jude, que é um sistema que interliga o Banco Central do Brasil com a Justiça brasileira, todos os tribunais brasileiros, de forma que eles tenham, que os juízes tenham acesso às contas, às aplicações financeiras dos executados e podem determinar o bloqueio destas contas ou destas aplicações. Valor esse que depois é depositado numa conta corrente aberta junto ao juízo e mais tarde é convertida em pagamento ou, como modernamente hoje se fala, a transformação definitiva do depósito em pagamento. Eu quero agradecer a vocês pela paciência que tiveram em me ouvir e dizer que eu estou ao dispor de todos. Muito obrigado.